Laudetur Jesus Christus.
E amigos, saudações, Rádio Vaticano, programa Português-África, emissão do dia 9 de maio de 2025. Convosco ao microfone Bernardo Suate e Dulce Araújo. Emissão deste dia 9 que vamos dedicar ao novo Papa Leão XIV. Desaparecer para que Cristo permaneça, fazer-se pequeno para que Ele seja conhecido e glorificado, disse Leão XIV na missa que presidiu esta manhã na Capela Sistina, juntamente com os cardeais. Uma missa de ação de graças pela Igreja e pela missão do sucessor de Pedro. Na sua apresentação ontem, depois do anúncio do Habemus Papam, o novo pontífice Robert Francis Prevost disse que queremos uma igreja sinodal que sempre busca a paz, a caridade e estar próxima, sobretudo, daqueles que sofrem. A Prefeitura da Casa Pontifícia publicou o calendário das atividades do Papa Leão XIV até ao próximo dia 25 deste mês. E o pontífice confirmou hoje provisoriamente os responsáveis e membros da Cúria Romana. Bispos da CEAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, e também os da SEM, Conferência Episcopal de Moçambique, saúdam o novo Papa. Também o Presidente de Angola enviou uma mensagem ao Papa Leão XIV. Pormenores destes pontos todos nesta emissão. Fique conosco.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam.
O conclave elegeu, como já sabemos, nesta quinta-feira, 8 de maio de 2025, o cardeal Robert Francis Prevost como o sucessor de Pedro, bispo de Roma, número 267. O anúncio à multidão foi dado do balcão central da Basílica de São Pedro pelo cardeal protodiácono Dominique Mamberti, que pronunciou a tão aguardada fórmula em latim, Habemus Papam, comunicando a Roma e ao mundo o nome do novo sucessor de Pedro. Às cerca de 150 mil pessoas presentes na Praça de São Pedro e Via da Conciliação, o novo pontífice dirigiu as seguintes palavras: a paz esteja com todos vós. Caríssimos irmãos e irmãs, esta é a primeira saudação de Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Eu também gostaria que esta saudação de paz entrasse nos vossos corações, chegasse às vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra, a paz esteja convosco. Esta é a paz de Cristo ressuscitado, prosseguiu o Santo Padre. Uma paz desarmada e uma paz desarmante, humilde e perseverante. À Igreja de Roma, o Papa dirigiu uma saudação especial. Devemos, disse, buscar juntos como ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes, dialoga, sempre aberta para receber, como esta praça, com os braços abertos. A todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo e do amor. E a terminar, um olhar a todos os irmãos e irmãs de Roma, da Itália, do mundo inteiro, para dizer que queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, uma igreja que sempre busca a paz, que sempre busca a caridade, que sempre busca estar próxima, especialmente daqueles que sofrem. Por isso, rezemos juntos por esta nova missão, por toda a igreja, pela paz no mundo, e peçamos esta graça especial a Maria, Nossa Mãe. Concluiu o Papa, a todos concedendo a solene bênção Urbi et Orbi, à cidade de Roma e ao mundo. Sobre a biografia do Papa Leão XIV, Raimundo de Lima.
O primeiro Papa agostiniano é o segundo pontífice americano depois de Francisco, mas ao contrário de Bergoglio, o estadunidense Robert Francis Prevost, de 69 anos, é originário do norte do continente. O novo bispo de Roma nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Illinois. Passou a infância e adolescência com a família e estudou primeiro no seminário menor dos padres agostinianos e depois na vila University na Pensilvânia, onde se formou em 1977 em matemática e estudou filosofia. Em 1º de setembro do mesmo ano, ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho, em São Luís, na província de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Chicago. Em 29 de agosto de 1981, emitiu seus votos solenes. Aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para estudar direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, Angelicum. Na URB, foi ordenado sacerdote em 19 de junho de 1982, no Colégio Agostiniano de Santa Mônica. Prevost obteve a licenciatura em 1984 e, no ano seguinte, enquanto preparava sua tese de doutorado, foi enviado para a missão agostiniana em Chulucanas, Piura, no Peru, de 1985 a 1986. Durante 11 anos, ocupou os cargos de prior da comunidade de 1988 a 1992, diretor de formação de 1988 a 1998 e formador dos professores de 1992 a 1998. E na Arquidiocese de Trujillo, foi vigário judicial de 1989 a 1998 e professor de Direito Canônico, Patrística e Moral no Seminário Maior São Carlos e São Marcelo. Em 1999, foi eleito prior provincial da província agostiniana Mãe do Bom Conselho de Chicago. Em outubro de 2013, retornou à sua província agostiniana em Chicago e foi diretor de formação no convento de Santo Agostinho, primeiro conselheiro e vigário provincial, até que o Papa Francisco o nomeou, em 3 de novembro de 2014, administrador apostólico da diocese peruana de Chiclayo, elevando-o à dignidade episcopal como bispo titular de Sufar. Ele entrou na diocese em 7 de novembro, na presença do núncio apostólico James Patrick Green, que o ordenou bispo pouco mais de um mês depois, em 12 de dezembro, festa de Nossa Senhora de Guadalupe, na Catedral de Santa Maria. O seu lema episcopal, In illo unum, palavras que Santo Agostinho pronunciou em um sermão. A exposição sobre o Salmo 127, para explicar que, embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um. Em 26 de setembro de 2015, foi nomeado bispo de Chiclayo pelo pontífice argentino e, em março de 2018, foi eleito segundo vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana, na qual também foi membro do Conselho Econômico e presidente da Comissão de Cultura e Educação. Em 2019, por decisão de Francisco, foi incluído entre os membros da Congregação para o Clero em 13 de julho de 2019 e, no ano seguinte, entre os membros da Congregação para os Bispos, em 21 de novembro. Nesse meio tempo, em 15 de abril de 2020, recebeu a nomeação pontifícia também como administrador apostólico da diocese peruana de Callao. Em 30 de janeiro de 2023, o Papa o chamou a Roma como prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, ACAL, promovendo o arcebispo. E no consistório de 30 de setembro do mesmo ano, ele o criou e o tornou cardeal, atribuindo-lhe o diaconato de Santa Mônica. Prevost tomou posse em 28 de janeiro de 2024 e, como chefe do dicastério, participou das últimas viagens apostólicas do Papa Francisco e da primeira e segunda sessões da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade, realizadas em Roma de 4 a 29 de outubro de 2023 e de 2 a 27 de outubro de 2024, respectivamente. Uma experiência em assembleias sinodais já adquirida no passado como prior dos agostinianos e representante da União dos Superiores Gerais. Enquanto isso, em 4 de outubro de 2023, Francisco o incluiu entre os membros dos dicastérios para a evangelização, sessão para a primeira evangelização e as novas igrejas particulares, para a doutrina da fé, para as igrejas orientais, para o clero, para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, para a cultura e a educação, para os textos legislativos da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano. Finalmente, em 6 de fevereiro deste ano, ele foi promovido à Ordem dos Bispos pelo Pontífice Argentino, obtendo o título da Igreja Suburbicária de Albano.
Il Cristo, il figlio del Dio vivente. Con queste parole, Pietro, interrogato dal maestro.
O Papa Leão XIV presidiu na manhã desta sexta-feira na Capela Sistina a Santa Missa com os cardeais eleitores. Com as palavras de Pedro no Evangelho de Mateus, Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, Quando interrogado juntamente com os outros discípulos pelo Mestre sobre a sua fé nele, Pedro expressa, em síntese, o tesouro que a Igreja, através da sucessão apostólica, guarda, aprofunda e transmite há 2000 anos, disse o Santo Padre Leão XIV na sua homilia.
In particolare, poi, Dio che amandomi attraverso il vostro voto a succedere al primo degli apostoli.
E Deus, de modo particular, prosseguiu o Santo Padre, chamando-me através do vosso voto a suceder ao primeiro dos apóstolos, confia-me este tesouro para que com a sua ajuda eu seja seu fiel administrador, em benefício de todo o corpo místico da Igreja, para que ela seja cada vez mais cidade colocada sobre o monte, arca de salvação que navega sobre as ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo. Isto não tanto pela magnificência das suas estruturas ou pela grandiosidade dos seus edifícios, como estes monumentos em que nos encontramos agora, mas pela santidade dos seus membros, do povo que Deus adquiriu, a fim de proclamar as maravilhas daquele que o chamou das trevas para a sua luz admirável, sublinhou o Papa. E voltando à pergunta de Jesus, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? O Papa observou que nela poderíamos encontrar duas possíveis respostas a esta pergunta e traçar outras tantas atitudes. Em primeiro lugar, há a resposta do mundo, disse o Papa Leão XIV, um mundo que considera Jesus uma pessoa totalmente desprovida de importância, quando muito uma personagem curiosa, capaz de suscitar admiração com a sua maneira invulgar de falar e agir. Depois tem a resposta das pessoas comuns, para as quais Jesus é um homem justo, corajoso, que fala bem e que diz coisas certas, como outros grandes profetas da história de Israel, e por isso o seguem. E o Papa ressaltou a atualidade destas duas atitudes. Ainda hoje, não faltam contextos em que a fé cristã é considerada uma coisa absurda para pessoas fracas e pouco inteligentes. Contextos em que, em vez dela, se preferem outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer.
Questo è il mondo che ci è affidato, nel quale, come tante volte ci ha insegnato Papa Francesco, siamo chiamati a testimoniare la fede gioiosa in Cristo Salvatore.
Este è un mondo che nos está confiado e no qual, como tantas vezes nos ensinou o Papa Francisco, somos chamados a testemunhar a alegria da fé em Jesus Salvador, enfatizou ainda o Papa. E indicando Santo Inácio de Antioquia, que era conduzido como prisioneiro a Roma, lugar do seu iminente sacrifício, o Papa concluiu reiterando que as palavras deste santo recordam um compromisso irrenunciável para quem na Igreja exerce um ministério de autoridade: desaparecer para que Cristo permaneça, fazer-se pequeno para que ele seja conhecido e glorificado, gastar-se até ao limite para que a ninguém falte a oportunidade de o conhecer e o amar.
Dio mi dia questa grazia, oggi e sempre, con l'aiuto della tenerissima intercessione de Maria, Madre della Chiesa.
Que Deus me dê esta graça, hoje e sempre, com a ajuda da terna intercessão de Maria, Mãe da Igreja, concluiu o Santo Padre.
Papa Leão XIV confirma provisoriamente os responsáveis e membros da Cúria Romana. O Pontífice manifestou a vontade de que os responsáveis e membros das instituições da Cúria Romana, bem como os secretários e o presidente da Pontifícia Comissão do Estado da Cidade do Vaticano, continuem provisoriamente nos seus respectivos lugares até a novas decisões. O anúncio foi feito num comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé nesta sexta-feira, 9 de maio, em que se destaca que o Santo Padre deseja, de facto, tomar algum tempo para reflexão, oração e diálogo antes de qualquer nomeação ou confirmação definitiva. Entretanto, a Prefeitura da Casa Pontifícia emitiu hoje um comunicado com a agenda do Papa Leão XIV de amanhã, 10 de maio, até ao dia 25 deste mês. Sábado 10, encontro com os cardeais. Domingo 11, ao meio-dia, oração do Regina Celli, da varanda central da Basílica de São Pedro. Segunda-feira 12, às 10 horas, encontro com o mundo dos meios de comunicação social. Sexta-feira 16, encontro com o Corpo Diplomático. Domingo 18, às 10 horas, na Praça de São Pedro, missa de início do pontificado. Terça-feira, 20 de maio, tomada de posse da Basílica Papal de São Paulo, fora de muros. Quarta-feira, 21 de maio, primeira audiência geral. Sábado, 24 de maio, encontro com a Cúria Romana e os trabalhadores do Estado da Cidade do Vaticano. Domingo, 25 de maio, oração do Regina Celli ao meio-dia e tomada de posse na Basílica Papal de Santa Maria Maior.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
A Igreja Angolana saúda o novo Papa, Dom José Manuel Imbamba, presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, CEAST, anuncia a visita para breve dos bispos dessa conferência ao novo Sumo Pontífice no quadro da tradicional visita ad limina. Pormenores com Anastácio Sassembele, a partir de Luanda.
O país e a Igreja, em particular, rejubilam-se com a eleição do novo Sumo Pontífice, o Papa Leão XIV. A notícia do fumo branco tornou-se viral em Angola e, através de várias plataformas digitais, pessoas singulares descrevem o novo pontífice romano como defensor da justiça social, discreto, com foco na inclusão, imigração, periferia e reformista, alinhado ao Papa Francisco. Oficialmente, a Igreja Angolana reagiu na pessoa do presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba, que disse não ter sido para si uma surpresa a eleição de Leão XIV, pois considera ser o Papa com perfil para atender os desafios do momento atual. Dom Imbamba afirmou igualmente que, em breve, os bispos da CEAST vão ter a oportunidade de saudar o novo Papa à luz da tradicional visita ad limina.
Temos a felicidade de contemplarmos, pois, esta nova figura que o Espírito Santo inspirou aos nossos cardeais que o escolheram para responder aos desafios atuais e conduzir a Igreja Universal para a salvação plena.
Já para terminar, Sr. Bispo, em nome de toda a Igreja Angolana, portanto, que palavras é que lhe vem à alma para, em função deste acontecimento importante para a Igreja?
As minhas palavras são de parabéns, portanto, ao novo Santo Padre, ao novo Pedro, e dizer que a Igreja Angolana vai continuar a trabalhar, né, no espírito de comunhão, no espírito de fidelidade, no espírito de colaboração, no espírito de obediência a Cristo, na pessoa do Santo Padre, para podermos de facto evangelizar em profundidade, provocarmos as conversões autênticas e assim podermos, pois, ser uma Igreja de Cristo neste mundo que precisa de transformações profundas, transformações evangélicas, transformações que nos animem nesse seguimento de Jesus Cristo. Por isso, também nós estamos na expectativa, como conferência, porque temos a nossa visita ad limina a realizar e estaremos felizes.
Para quando já se deixa?
Bom, ainda não temos data, porque seria este ano. E então, como já com esta morte que nós tivemos, pois, quero crer que no próximo ano já poderemos efetuar a nossa visita ad limina para podermos ter esta oportunidade do primeiro contacto com o Santo Padre e, quiçá, convidá-lo para poder visitarmos também à primeira hora.
E permanecemos ainda em Angola, onde Sassembele nos fala agora da mensagem do Presidente da República ao novo Papa.
O Presidente da República de Angola e Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, felicitou esta quinta-feira o novo Papa Leão XIV, após ser eleito no segundo dia do conclave no Vaticano, em Roma. Alegra-nos imenso saber que a escolha que recaiu sobre a vossa santidade foi o resultado consensual de uma reflexão feita por proeminentes figuras da Igreja Católica, que reconheceram em si todas as qualidades necessárias à condução dos crentes católicos do mundo, que esperam seguramente que esta incontornável instituição religiosa continue a ser uma referência do humanismo. Lê-se na nota. Acreditamos que a poderosa influência de Vossa Santidade contribuirá de forma significativa para a restituição da paz às situações conturbadas que se vivem em África, na Ásia, na Europa, no Médio Oriente e noutros pontos do globo, com a esperança de se restabelecer a concórdia e o entendimento entre os povos e as nações do nosso planeta, acrescenta João Lourenço, que faz voto a sua santidade, que tenha um pontificado frutuoso, recheado de muitos êxitos, em que sobressaia os anseios por um mundo melhor e mais justos.
E de Angola vamos agora até Moçambique, onde a eleição do novo Papa reacende a esperança, dizem os bispos do país. Rogério Maduca, da Cidade da Beira.
Os bispos exultaram de alegria pela eleição do sucessor de Pedro. No documento assinado pelo seu presidente, Dom Inácio Saúra, e divulgado na noite de quinta-feira, a Conferência Episcopal diz que une-se aos moçambicanos e à Igreja Católica de todo o mundo para rezar pelo Sumo Pontífice, invocando sobre ele os dons do Espírito Santo. Prometem fidelidade, comunhão e obediência. Exortamos todos os fiéis católicos, homens e mulheres de boa vontade, a acolher com alegria este novo tempo na vida da Igreja. Lê-se ainda no documento. O Episcopado moçambicano considera que a eleição do novo Papa reacende nos corações a esperança num contexto social com desafios pastorais, sociais e espirituais. Por isso, é necessário que, de forma conjunta, se renove o compromisso com a paz, justiça e fraternidade, acrescentam os bispos. Ainda em torno da eleição do novo sucessor de Pedro, a nossa equipe conversou com alguns sacerdotes. Para o padre José Rito, da Diocese de Lixinga, Leão XIV inspira paz e esperança.
Partindo do seu discurso de saudação ao mundo inteiro, a paz esteja com todos vós, revela que é um Papa que inspira paz e esperança e que está à altura de enfrentar os desafios que o mundo atual atravessa. Ademais, pelo nome que ele escolheu, Leão XIV, não restam dúvidas que continuará com veemência o legado de Francisco, tanto que, à semelhança de Leão XIII, autor da encíclica Rerum Novarum, que marcou o início da doutrina social da Igreja, foi defensor dos direitos dos trabalhadores e da justiça social.
Na Beira, o padre Bonifácio Conde espera que o novo Papa seja uma pessoa que ama Cristo.
A expectativa minha, considero também, que a expectativa um pouco de todo o fiel cristão é de que o Papa, o novo Papa, seja alguém que ama a Cristo, né? Temos sempre presente aquele texto em que, de João capítulo 21, em que Cristo pergunta a Pedro se ele o ama. E é a partir daí que também Pedro é convidado a apacentar o rebanho, a grei de Cristo. Então, eu espero que o novo Papa seja, sobretudo, alguém que ama Cristo, alguém que experimentou o amor de Cristo e, por isso, estará em condições também de servir o rebanho de Cristo.
Ainda na Arquidiocese da Beira, o padre Mac Augusto reconhece uma das qualidades do Romano Pontífice, um Papa que procura ser irmão entre os irmãos, sendo o símbolo de unidade num mundo polarizado.
Ser sinal de comunhão e caminhar juntos é reconhecermos como irmãos. Ele citou como agostiniano aquela famosa frase de Santo Agostinho: convosco sou cristão, para vós sou bispo. Então nota-se que é um bispo, é um Papa, que vai procurar ser irmão entre os irmãos, irmãos para os quais Deus o escolheu para guiar, para ser símbolo de unidade da fé, símbolo de comunhão. Então, bispo de Roma e Papa para a Igreja Universal. Então, eu acho que são esses desafios. O mundo polarizado, ele traz a mensagem da paz, a mensagem da comunhão e a mensagem do caminhar juntos, uma mensagem sinodal.
Tocado pela simplicidade do Papa Francisco, o padre Maia, da Diocese de Nacala, fala da continuidade da comunhão na Igreja como um dos desafios do novo sucessor de Pedro, Leão XIV.
Podemos dizer, em síntese, que o Papa Francisco foi uma pessoa bastante simples e preocupado com a vida da Igreja. Como desafios para este novo Papa eleito, eu acho que o grande desafio que ele tem é continuar a fomentar a comunhão na Igreja, a comunhão na Igreja. Porque, pronto, já agora pode-se falar de um Papa reformista, ou progressista, ou conservador, mas penso que este Papa que está agora, suscitado pelo Espírito Santo, a sua tarefa grande é continuar a fomentar a comunhão na Igreja, a comunhão entre todos, a tornar a Igreja um local mais acolhedor.
Importa referir que, após ser eleito no final de tarde de ontem, o Papa Leão XIV presidiu na manhã de hoje, 9 de maio, uma celebração eucarística com todos os membros do Colégio Cardinalício. Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
E com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. Até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.